Conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro, a respeito da retomada de visitação em pontos turísticos daqui do nosso estado. O Espírito Santo vai avançando aí com a vacinação e alguns locais, alguns parques, museus, voltaram a atender o público. Para isso, a secretária conversa aqui com a gente. Secretária, boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes da Band News. É um prazer estar aqui com vocês neste momento tão promissor, tão de oportunidades desde pós-pandemia, ou saindo, de fato, da pandemia no estado do Espírito Santo.
Prazer nosso, secretária. Secretária, vamos começar do básico, né? Aqui no estado, todos os parques aí administrados pelo estado já estão funcionando, já estão abertos para receber visitantes. Como que está funcionando?
Sim. Desde quando os municípios classificados estão com risco baixo, né, as atividades de convivência, elas vêm sendo possíveis, logicamente, de forma cautelosa, esperando aí essa vacinação que é desejada da maior parte dos cidadãos de forma plena, né? Então, os parques estaduais, os espaços de convivência nos parques estaduais do estado do Espírito Santo estão acontecendo plenamente. Inclusive, em pesquisa recente, a gente percebe uma procura ainda maior por espaços, né, de parques, e essa tendência de busca de espaços abertos, espaços ao ar livre, e nessas ocasiões, cachoeiras, espaços nos municípios que têm buscado investir em turismo, têm realmente recebido o maior número de turistas. Esse é o momento que estamos, e a chegada de novembro, que faz com que a gente tenha essa certeza do aumento da cobertura de vacinados, também nos traz um horizonte ainda melhor para atividade de convivência social.
A senhora está citando, né, eu também perguntei sobre isso, de parques, mas também são outros locais que podem já receber visitantes, né, museus aqui no nosso estado, igrejas históricas, né, igreja da Prainha, por exemplo, ali da Nossa Senhora do Rosário, pode receber visitantes. Enfim, são vários espaços já recebendo esses visitantes, né, os turistas. E para entrar nesses locais, secretária, precisa comprovar algo, é necessário comprovar vacinação? Como que está sendo para entrar nos locais?
A comprovação da vacinação, ela está sendo exigida basicamente para espaços de eventos sociais e shows. Porque nesses espaços as pessoas retiram as máscaras, consomem alimentos, cantam, né? Tem uma proximidade maior por conta da dança. Então, nesses espaços é exigida a comprovação da vacinação em dia. E aí a gente tem aí a segunda dose exigida dos adultos, a primeira dos adolescentes e a terceira dose dos idosos. Então, para esses espaços apenas é exigida a comprovação da vacinação. Os demais espaços, museus, teatros, todos esses espaços, cinemas, estão liberados dessa exigência, portanto que o uso da máscara ainda seja cobrado, porque são espaços fechados, né, e preferencialmente o cuidado aí, ele tem que ser dado, tem que ser tomado. Então, o protocolo dos espaços fechados é o uso permanente de máscaras, como espaços de museus, bibliotecas de visitação, espaços onde as pessoas se encontram, né, numa atividade de trabalho. Esses ainda se deseja, se recomenda o uso da máscara, porque ainda não passamos e temos a segurança da pandemia ter ido embora. Então, nós estamos trabalhando com essa exigência. Uhum. Mas a confirmação da vacinação apenas em shows e eventos sociais, né?
E tem limite de público nesses locais, aí, mesmo esses locais abertos, né, como parques, tem limite de visitação, precisa agendar ou não, secretária?
Sim, de um modo geral, o limite é de 50% de ocupação em espaços de convivência. Isso com base no alvará do Corpo de Bombeiros. Então, uma casa de eventos, uma casa de um casamento, um evento social, ele tem lá o seu alvará para funcionar essa atividade, e essa capacidade tem que ser respeitada num limite de 50%, mesmo em áreas abertas. Em espaços Sim. fechados ainda temos o limite de 1.200 pessoas, mas tudo também com limite de 50% dessa capacidade.
Uhum.
Então, de um modo geral, nós temos ainda no risco baixo essas exigências, mas esperamos que em novembro regiões capixabas migrem para o risco muito baixo. E o desafio hoje, Rafael, é a terceira dose dos idosos. E aqui eu aproveito a oportunidade de pedir que todo cidadão busque pessoas próximas, pessoas idosas, para que cumpram esse papel cidadão de tomar a terceira dose, para que tenhamos, de fato, esse controle da pandemia que é desejado para o fim do ano, o início do verão, que é um espaço também onde as pessoas recebem mais visitantes, a circulação de turistas, e queremos que a vacinação esteja plena também na terceira idade, e assim a gente possa alcançar o risco muito baixo, onde aí não se tem exigência do limite respeitado de 50% da capacidade dos espaços de eventos. E aí poderão ser tomadas as programações normais, né, com a capacidade dos alvarás de funcionamento. Esse é o momento desafiador. Quanto a agendas, né, agendamento dos espaços, sim, os parques estaduais eles fazem essa programação, elas podem pegar a orientação de como para ter essa condição de chegada, mas de um modo geral, as capacidades de 50% têm alcançado aí o público visitante. Nós temos bons parques, né, que podem ser procurados por todo o território. Nós temos desde o Parque de Itaúnas, estadual, o César Vinhas, o nosso Parque Pedra Azul, Forno Grande. Então, são parques muito estruturados. Recomendamos a visitação por serem espaços imperdíveis de beleza, de turismo, de ecoturismo, de contemplação. E esse é o momento que nós vivemos, né? De procurar cuidados ainda nessa saída da pandemia e vacinarmos a terceira idade para que a gente alcance o risco baixo nos municípios capixabas.
A senhora citou aí alguns locais, né? O Paulo César Vinha, o Itaúnas. Qual a projeção que a Secretaria de Turismo, né, que o Estado faz para o verão? Esses pontos devem ser muito buscados no verão, secretária? Já tem essa perspectiva?
Sim, sim. Já no inverno, né, esses espaços foram muito procurados. E a gente estima que mais visitantes cheguem na temporada de verão, porque o sentimento é que o Estado do Espírito Santo, ele fez uma boa gestão da pandemia. O nosso governador Renato Casagrande colocou à disposição uma vacinação complementar disponível para que a gente alcance esse patamar de liberdade nessa convivência que se espera para o mês de novembro. Então, receberemos muitos turistas, já temos recebido o trade turístico, tem recebido já muita procura. Então, os espaços de parques naturais certamente serão mais visitados. E queremos isso, porque é um orgulho termos essa organização de espaços ambientais, né, dos parques, de forma que os visitantes tenham serviços, tenham no Parque de Itaúnas, por exemplo, queremos lançar momentos de turismo de aventura com a iniciativa privada, fazendo uma gestão sustentável desses espaços. Então, está sendo muito bom o planejamento da temporada de verão no Estado do Espírito Santo.
Certo, secretária. A senhora falou aí desses locais, né? Agora, perspectiva para o verão, expectativa que já esteja quase tudo normalizado já no verão, né? O secretário Nézio Fernandes chegou a falar nessa semana que o próximo verão deve ser muito parecido com os verões anteriores à pandemia. É essa a projeção também da Secretaria de Turismo?
Sim, exatamente. É esse o sentimento de quem trabalha com turismo, né, que conosco interage diariamente, os hotéis, já tem recebido muitas ligações. A expectativa, de fato, é por um verão parecido com o verão de 2019. E estamos nos preparando com cursos, trabalhando bastante essa chegada do turista, colocando, inclusive, na cidade, o Secretário de Estado de Saúde, com os municípios, pontos de testagem rápido para a percepção, né, da Covid, porventura ainda entre nós, né? Então, toda uma estrutura para receber bem o turista, e essa é uma grande expectativa. Mas, como eu disse, precisamos cuidar de buscar aí, fazer uma busca ativa dos idosos próximos de nós, para fazermos alcançar a meta nos municípios capixabas de termos regiões, então, em risco muito baixo. Esse é o pedido que a gente faz para que a gente tenha um verão bastante seguro em relação à pandemia.
É, precisa avançar ainda com vacinação, como a senhora destacou, né, dos idosos, né? Os idosos ainda precisam avançar aí com a vacinação de reforço. Secretária, a senhora me corrija se eu estiver enganado, a senhora está participando de um lançamento de um evento hoje, né?
Exatamente. A gente está aqui em Pedra Azul, chegando em Venda Nova agora para falar sobre a Rural Tours, né? Este é um evento muito importante do agroturismo, do agronegócio, fazendo aqui interagir os atores locais. Então, será um espaço de promoção do turismo, com os atores como Sebrae, Aderes, todo o trade turístico local, na intenção de ver cada vez mais fortalecida a região turística, as regiões turísticas capixabas. Então, é uma oportunidade para quem faz o turismo e é uma oportunidade para a gente divulgar o estado do Espírito Santo. Aí, aproveitando para falar de divulgação, a gente fala que a divulgação é uma tarefa de cada cidadão. Quando vê um serviço bacana, né? Um serviço de turismo bacana, um restaurante muito, muito organizado, com uma comida boa, e pedir que o capixaba tenha cada vez mais pertencimento e divulgue o estado do Espírito Santo. Hoje as redes sociais são a forma mais rápida de falar com os nossos pares, pessoas que conosco convivem, e a gente tem orgulho de tanto turismo bom que o estado do Espírito Santo oferece.
Que bom que a senhora veio falar sobre esse assunto aqui, secretária. A gente está falando do verão, né? O Espírito Santo provavelmente é mais conhecido fora daqui, né? Pelas praias, pelo litoral, mas o agroturismo também tá crescendo muito e tem projeções positivas para os próximos anos, né?
Sim, nós temos investido muito no turismo de aventura, temos agora na Secretaria de Estado de Turismo o Caminho do Turismo, que ajuda a melhorar o acesso a espaços deslumbrantes que nós temos, tanto para apreciação desses espaços, quanto para realização de turismo de aventura, né, esportes que trazem o turista, ecoturismo, né, toda essa prática do turismo de montanhas, do agroturismo está sendo muito fortalecido, porque o cidadão ele conhece as praias e rapidamente chega às montanhas. Então, o estado do Espírito Santo tem essa vantagem. Ele tem um tamanho e uma distância entre esses espaços pequena, um tamanho grande, um tamanho que não é tão grande em termos de distância entre os municípios, e a distância pequena entre esses espaços de praia e montanha, o que faz o turista se encantar por ter vários atrativos ao longo de sua estada no Espírito Santo. Então, nós estamos fortalecendo cada vez mais esses destinos de mar e montanha e dizendo que a temporada de verão, ele traz para o turista não só o destino de praia, ele tem um rico potencial de destinos variados nos municípios, rota de cafés especiais, que nós temos o café como nosso produto também de se orgulhar. Então, nós estamos trabalhando muito a consolidação essa identidade capixaba, em especial fazendo turismo de experiência muito forte, que é aquela oportunidade que o turista tem de conhecer a cultura de cada cidade, de cada família, se encantar com o estado. Então, é uma oportunidade visitar praia e montanha num trecho pequeno de deslocamento, espaços rápidos, como temos em Anchieta, por exemplo, lançando agora, abrindo as portas do santuário dia 18 de novembro, o santuário de Anchieta, totalmente 10 milhões investidos em obra. Lá está um espetáculo, hoje temos praias maravilhosas e agroturismo e potencial de conhecer as montanhas também em 20 minutos de deslocamento dentro de um mesmo município. Então nós temos destinos riquíssimos que nessas feiras que acontecem, em especial na Rural Tours, nós vamos mostrar potencial enorme de visitação ao estado do Espírito Santo.
Tá certo. Fica o convite, então, né, para os próprios capixabas que nos ouvem para visitarem, conhecer o Espírito Santo, né, o litoral, as montanhas, o agroturismo do nosso estado tem atração para todo mundo. Secretária, obrigado, viu, por conversar aqui com a Band News.
Muito obrigada pela oportunidade, Rafael. Uma boa tarde a todos.